nas vias de acesso, nós consideramos que estas vias de acesso têm que ser tratadas em conjunto. E, portanto, todas as vias que cabiam antes na categoria de estradas sem custos para autoestradas sem custos para o utilizador, que eram as que tinham acesso ao interior ou as que não tinham alternativa minimamente considerável, considerada como tal, nas estradas nacionais da rede rodoviária nacional, não deveriam ter portagens até se atingir determinados padrões ou de segurança e de circulação nas vias adjacentes ou de segurança em termos de índice de poder de compra regional nas vias que tinham acessibilidade ao interior. E, portanto, esses fatores nós consideramos que se mantêm plenamente em uso. Aliás, os anos de introdução de portagens comprova precisamente os efeitos altamente negativos, como disse na sua intervenção, e que nós subscrevemos plenamente, altamente negativos nas atividades todas, no ordenamento do território, na requalificação dos territórios e na qualidade de vida das populações, isso e no efeito do rendimento também disponível das famílias até das próprias empresas, contradizendo muito do efeito que algumas medidas fiscais anunciadas pelo Governo tinham, porque o Governo usava como grande bandeira a redução do IRC, mas depois as atividades económicas que dependiam das empresas localizadas no interior eram altamente penalizadas pelo facto de haver sistematicamente a introdução o pagamento de portagens nos veículos que fazem parte dessa atividade, dessas empresas. E, portanto, há aqui uma montanha de contradições, de efeitos contraditórios do anterior governo, que agora se percebem em toda a sua plenitude, que é necessário inverter isto, é necessário regressar ao modelo de estradas sem custos para o utilizador. E para isso é preciso resgatar as parcerias público-privadas do interesse privado para o interesse público. Isso faz-se como? Faz-se primeiro impondo uma redução significativa nas taxas de rentabilidade das parcerias público-privadas e, em segundo lugar, definindo condições limite para que, tendo que respeitar algumas contratos agora firmados entre o Estado e as empresas privadas, se entender que não há recursos suficientes para nacionalizar essas PPPs, se entender esse aspecto, então tem que se fazer uma definição de uma série de limites, porventura mais estreitos, para que a eventual introdução de portagens no futuro venha a ocorrer, salvaguardando os interesses das populações e dos territórios do interior. Portanto, há um trabalho agora, digamos, de recompor os estragos e as minas e armadilhas deixadas pelo anterior governo, e esse trabalho creio que deve ser feito englobando todas as autoestradas. Portanto, tem que se ter uma política comum a essas autoestradas do interior e para que, efetivamente, quando se falar de reestruturação das PPPs, como o anterior governo anunciou, se essas reestruturações se tornem visíveis para os utilizadores das autoestradas e para o Estado e para, digamos, para a fatura que o Estado tem de pagar sob a forma desses contratos de PPPs. Não é como no anterior governo, em que, como disse aqui o deputado António Carlos Costa e Silva, António Costa e Silva, não me enganei,
não,
não. As reestruturações que o anterior governo fez não se refletiram de forma nenhuma nos utentes. Não houve nenhuma redução de portagens que se saiba nos utentes. Das duas, uma. Ou essa reestruturação foi uma espécie de folclore, ou então, se ela ocorreu, então o efeito foi aumentar a rentabilidade dos privados no âmbito destas parcerias público-privadas. Portanto, em resumo, nós vamos ter a oportunidade de discutir com o Governo esta matéria das portagens nas autoestradas para o interior, em antigas autoestradas sem custos para o utilizador, e certamente nessa altura vamos perceber qual é, digamos, a dimensão dos descontos que estão anunciados e qual é também a opinião das comissões de utentes relativamente a essas matérias. Portanto, a pergunta que eu vos queria pôr em concreto neste fim desta minha intervenção era qual é a vossa opinião em relação à política anunciada de descontos que o Governo já portanto, enunciou, mas que ainda não aplicou porque ainda está sujeita algum processo de renegociação das PPPs.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado António Costa Silva pediu uma palavra para... Diga.
Clarificar e para se perceber bem que o deputado Costa, portanto, confundiu aqui um conjunto de aspectos que me parecem relevantes.
Primeiro.
Não é. Sr. Presidente, é mesmo muito rápido. Vai ver que não é réplica. Para clarificar só uma questão.
Deputado, é assim. Se quer retificar alguma coisa que disse, eu acho que até, pronto, é possível. Mas vamos também ser coerentes. Se começamos com réplicas relativamente às intervenções de cada deputado, também não parece correto, porque a seguir o Sr. Deputado Costa vai-me pedir a palavra e eu vou-lhe dar a palavra, não é? E, portanto, e por isso, sucessivamente. E nós acordamos nesta grelha que é normal.
Compreendo perfeitamente. É só para se perceber qual é a proposta do PST, portanto, ela ficou aqui.
Sim.
É muito simples.
Segundo, se faz favor.
O nosso objetivo, enquanto governo anterior, foi negociação das PPPs, o que significa que todas essas reduções devem ser aplicadas, portanto, na redução do preço das portagens. Para ser claro, continua a ser essa a nossa proposta. Portanto, é esse o desafio que nós temos. Depois cabe ao Governo fazer a gestão de acordo com as características territoriais, de interioridade, de dinâmicas, etc, etc. Portanto, isso fica muito claro, porque foi aqui um pouco... Porque se houve alguém que fez poupanças, apesar destas críticas, foi o Governo anterior, que elas estão refletidas nos orçamentos de Estado, como é evidente. E alguns fizeram despesa, outros fizeram poupança. E dar nota que das 22 PPPs, 19 têm autoria do Partido Socialista. Só para clarificar essa matéria. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigada. Eu só gostava de acrescentar duas questões em relação a tudo o que foi dito, porque também, como sou eleita pelo distrito de Castelo Branco, gostaria também de reconhecer todo o trabalho que a Comissão de Utentes tem feito e dizer que, acrescentando, também há um facto que, quando foram colocadas as portagens, foi considerada a discriminação positiva nessa altura, em termos de isenções em descontos, que também pessoalmente considero insuficiente, porque sempre considerei que, aliás, todos os argumentos que disseram considero-os completamente válidos e ainda acrescentava um outro. Acho que até é um desperdício neste momento nós estarmos a pagar praticamente 3 vezes a autoestrada, porque estamos a pagar quem anda nela, estamos a pagar por via das transferências do Orçamento de Estado e estamos a pagar, em alguns troços de autoestrada, manutenção de vias que já nem sequer eram utilizadas e, portanto, isso é tudo contas que têm que ser feitas e que o populismo da altura não deixou fazer. E também só gostaria de dizer que, de facto, o contrato foi renegociado em outubro. dobro e não foram feitas diminuição de custos para os utilizadores. Não foi feito isso. O que foi feito foi o prolongamento da extensão do contrato por mais 3 anos, que não sabemos ainda muito bem, porque também não tivemos acesso ao contrato, quais são as consequências que isso tem, mas há um compromisso para a revisão das portagens. E passava-vos a palavra, portanto, vocês sabem qual é a minha posição. Eu sempre votei a favor da isenção de portagens, mesmo quando o meu partido não o considerou. E agora passo a palavra ao senhor. Sim, faz favor.
Confesso que...
Luís Garra, sim, faz favor. Sim,
confesso que gostaria muito de poder também entrar nesta discussão de responsabilidades político-partidárias, mas não é nesta função que aqui estou. De qualquer das formas, gostaria de assinalar um aspecto. Esta reunião é muito importante para nós, mas mais importante teria sido que ela tivesse sido realizada antes da votação na Assembleia da República. E porquê? Porque muitos dos argumentos que aqui estão, não estou convencido que nós tivéssemos a capacidade de convencer a maioria dos deputados na Assembleia da República a mudar o seu sentido de voto, mas provavelmente a Comissão de Economia, onde hoje estamos, teria outros argumentos, também os nossos argumentos, para sustentar melhor a sua decisão na votação que, entretanto, foi feita. É claro que estamos neste momento a fazê-la, e há desde logo uma questão que já percebi que não é possível nós sabermos hoje, que é, efetivamente, qual é a consequência da votação que foi feita na Assembleia da República relativamente ao tempo em que vai ser aplicada a redução e qual o valor da redução. E sobre isto gostaria de salientar que nos parece, e portanto como a Assembleia da República tem também o papel de fiscalizar a ação do Governo e dos seus ministros, parece-nos que é, no mínimo, deselegante que o Sr. Ministro, responsável por esta área, ainda não tenha respondido ao pedido de audiência que lhe foi formulado para discutirmos com ele na fase anterior à votação na Assembleia, mas agora também, por maioria de razão, na fase posterior à votação na Assembleia da República. Porque não é agradável, e devo confessar um certo desconforto, por razões óbvias, que a Comissão do Utente tenha abordado o Sr. Ministro quando ele teve a oportunidade de se locar a Castelo Branco e, em vez de responder à Comissão do Utente, tenha respondido à comunicação social. Há um relacionamento institucional que tem que ser preservado e respeitado. E, portanto, nós consideramos que, dentro das vossas competências, procurem que nós também sejamos ouvidos pelo Sr. Ministro, pelo que percebi, digamos que o jogo agora está do lado do Governo relativamente à fixação dos valores de redução, se estiverem...
Peço desculpa. Sim. Pronto, todos sabem, eu não sei qual foi a data que eu estava agora a procurar isso. A votação foi feita, não sei, agora não sei precisar a data, mas foi publicada a resolução que se, em Diário da República, e eu julgo que foi para aí há um mês, não terá sido há mais de um mês. Portanto,
mas é para o início de verão o que está a resolução.
Sim, mas o Sr. Ministro afirmou um prazo, mas não é, é verdade que não consta da resolução, mas as declarações do Sr. Ministro na Comissão de Economia e Finanças, em audição até... Nessa semana em que foi discutida a proposta em plenário, que ele teve na Comissão da Economia, e afirmou o objetivo de, até ao verão, ter a renegociação feita. Portanto,
exato,
é a única...
entendo que... E o que eu estou a colocar aqui,
Senhora Presidente, mas eu registro que o Senhor Ministro não recebeu a Comissão do Utente.
Está bem, mas isso não precisa de registar. Quer dizer, quem está a falar, e eu não lhe dei a palavra, ao Senhor Deputado de António Costa e Silva. Faz favor, muito obrigada.
Claro. Pronto, e continuando, dizer-vos o seguinte. Foi feita uma pergunta, o Dr. Marco Gabriel responderá com mais precisão a esta questão, sobre o que é que, pelo deputado Heitor Sousa, sobre qual é a nossa opinião quanto aos descontos. Eu creio que a posição da Comissão do Utente está clara. Os descontos são um recurso, não são a nossa opinião. E, portanto, Agora, o que é importante sabermos, mais, tão importante do que sabermos qual é a nossa opinião quanto ao valor dos descontos, que se eu bem percebi a pergunta, é sabermos se esta política de descontos é para ser feita um desconto está armado, se é para continuar em descontos sucessivos, se é por quanto tempo, e também, neste caso, o que é que a Assembleia da República pensa, tanto que os deputados pensam sobre esta matéria. Porque se é um desconto pontual para ficar assim e está resolvido, desde já queremos deixar muito claro que a nossa posição de princípio é aquela que já aqui foi estabelecida. Somos pela abolição das portagens. Portanto, eu deixo antever que estamos disponíveis para discutir convosco e com o Governo uma solução para esta abolição. Portanto, eu creio que esta questão está subjacente àquilo que foi dito. E temos o Orçamento de Estado para 2017. E, portanto, o Orçamento para 2017 já deve estar, já está de certeza em fase de preparação, de elaboração. Tem que ser apresentado, se a memória não me falha, até 1 de outubro, não é? Foram antecipadas agora as datas. E, portanto, era importante que também o Orçamento de Estado para 2017 fosse, de alguma forma, preciso quanto ao que se pretende relativamente a esta matéria. Um dado apenas final para vos dar o seguinte. Na argumentação relativamente ao salário médio no distrito, é dito, são dados estatísticos que estão publicados, que o salário médio é de 650 euros. Mas importa verificarmos que a esmagadora maioria dos trabalhadores que trabalham no distrito de Castelo Branco e também no distrito da Guarda oferem o salário mínimo nacional. Portanto, isto é, o salário médio é de 650, mas um grande número de trabalhadores oferem o salário mínimo nacional. Porquê? Porque são trabalhadores de setores de baixas remunerações, como é o caso do têxtil, das grandes superfícies também, dos campeões da fuga aos impostos.
Muito obrigada. Não sei se está tudo. Pronto. Então, nesse caso, dou por encerrada a nossa reunião. Agradeço mais uma vez o vosso pedido de audiência. Também lamento que tenha sido só agora, porque de facto, também concordo que dado o facto de ter sido pedido a 19 de fevereiro, poderia ter sido, eventualmente, isso teria sido mais correto, concordo com isso, que tivesse sido antes da discussão das iniciativas presentes naquela data, mas muitas vezes também aqui os agendamentos de todas as reuniões que agora já devem ter reparado, a Assembleia, que é agora o núcleo, digamos assim, de grande foco de trabalho político e de discussão política, faz com que nós tenhamos muitas reuniões ao mesmo tempo e que nem sempre seja possível agendar. Não estou com isto a dizer que se justifica, porque, como foi hoje feito de uma forma eficaz, numa hora conseguimos, portanto, saber as razões do vosso pedido e também fazer com que isso os grupos parlamentares também assumam as suas posições. Eu julgo que a gravação também estará depois dentro, ficará na página da nossa comissão, que também é pública, e isso tem a ver também com a transparência e com a abertura que a Assembleia da República nos últimos anos tem desenvolvido. Embora não tenhamos sistema de áudio, de vídeo, temos o sistema de áudio presente para todos que os interessados poderem consultar. E, mais uma vez, se nos quiserem, com certeza, nós vamos distribuir pelos deputados dos grupos parlamentares e à comissão. Muito obrigada. E, portanto, estaremos e continuaremos à disposição para o que acharem útil, porque sabemos também que aquilo que vos move é a luta pelo desenvolvimento da nossa região. Muito obrigada.